uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Hoje, uma quinta-feira chuvosa e com bastante frio aqui em São Paulo, exatamente agora, 19 horas e 5 minutos. Nós abrimos o programa com essa bela canção do Yes, a banda de rock progressivo inglesa maravilhosa. Essa música se chama Wonder Stories. Ela é de um CD de 1977 chamado Going for the One. Esse CD saiu remasterizado no Japão e recentemente remasterizado pela gravadora Rhino americana, e a qualidade de som melhorou bastante. Esses remasters do Yes, quase os principais discos do Yes na fase assim de 69 até 1980, saíram remasterizados e o som está excelente mesmo. Essa canção que vocês ouviram se chama Wonder Stories, é uma das canções mais belas do Yes, da época áurea aí com Rick Wakeman, John Anderson, Steve Howe e toda aquela turma do Yes que encanta gerações até hoje com esse som maravilhoso. Bom, hoje eu vou aproveitar, já tem tempo que eu não faço isso, vou abrir os telefones para que vocês liguem para cá fazendo perguntas pertinentes aos temas que nós abordamos aqui no programa, ou seja, experiências fora do corpo, aura, chakras, mediunidade, vida após a morte e toda essa temática espiritual ocidental e oriental somadas, equilibradas numa síntese inteligente e criativa. Então, ao ligar para cá, procura perguntar o que seja tema do nosso programa. E, obviamente, não dá para fazer uma consulta nesse pouco tempo que nós dispomos aqui no programa. O objetivo do programa é esclarecimento espiritual sempre de uma forma geral, genérica. É que, às vezes, a pergunta de alguém é a mesma dúvida que outros ouvintes têm. Então, ao responder uma pergunta, acabamos respondendo a outras pessoas que também têm a mesma dúvida. Agora, não dá para puxar para um nível pessoal, e sim de uma forma genérica para que atenda o questionamento de outros ouvintes também. Então, daqui a pouquinho, nós vamos abrir as três linhas aqui da rádio para vocês perguntarem sobre projeção astral, aura, vida após a morte e os temas que nós abordamos aqui. Temos na parte técnica o nosso amigo Tomás, que está ali sorridente hoje, barba por fazer de novo, vou fazer uma queixa à diretoria, que a gente chega aqui para fazer o programa e fica de frente com um sujeito desse barba para fazer, feio, horroroso. Isso, fica de costas, que aí eu não vejo essa barba. Mas aí, o que, que acontece? A luz do estúdio fica batendo na sua calva e fica refletindo aqui, fica me ofuscando de todo jeito, dá problema. Sai do estúdio, Tomás. Sai do estúdio, deixa que eu faço o programa sozinho, eu vou ali, opero os controles. Tomás aí, que é grande companheiro nosso aqui da rádio, desde 99 aí fazendo programa com a gente. Durante alguns meses aí, o ano passado, ele ficou fora do horário aqui. Quinta-feira era o dia de folga dele, mas aí ele implorou a dona da rádio para voltar para as quintas-feiras para fazer o viagem espiritual, né, Tomás? Da diretoria da rádio, a dona Lucia, a Miriam, que escutam o programa. Ainda bem que vocês liberaram o Tomás de volta para quinta-feira, né? Tá bom. É o seguinte, eu vou contar uma experiência para vocês antes de abrir os telefones. É uma experiência que está recente e eu acho que o recado ele é muito interessante. Normalmente eu contaria a mensagem que me foi passada aqui, normalmente, mas eu vou preferir fazer uma vivência com a mensagem que me passaram, porque eu acho que vai ficar mais bonito. É o seguinte, esse final de semana passado, teve o primeiro fórum espírita no Paraná, em Curitiba, dentro da sede da AMORC, a Ordem Rosa Cruz. O fórum espírita, organizado pelo pesquisador Rafael Cury, tinham palestrantes, autores e pesquisadores espíritas de todo o Brasil. Eu fui para falar sobre experiências fora do corpo dentro do contexto espírita. O congresso foi muito bonito e o mais legal, a coisa do universalismo, do ecumenismo, embora o congresso tivesse uma abordagem espírita, foi dentro do ótimo auditório da Amorquem, a séria Ordem Rosa Cruz, respeitadíssima, com tantos anos aí de estrada, passando coisas boas para os seus iniciados. Obviamente que dentro de um contexto esotérico, que é a tradição oculta da ordem. Em setembro do ano passado, na Semana da Pátria, eu também estive participando de um congresso lá, só que daquela feita o congresso era de ufologia e espiritualidade. E naquela ocasião fui falar de experiências fora do corpo num contexto aberto. E dessa vez, num contexto desse último congresso, mas dentro da abordagem espírita. Eu não sou espírita, eu não sou ocultista, eu não sou yoga, eu não sou nada. Quando alguém pergunta, eu respondo a verdade. Eu sou um espírito, uma consciência, e eu tenho a mente livre e estudo de tudo e procuro somar as melhores partes de cada ensinamento sem ficar preso a uma área ou a outra, sempre mantendo a mente aberta para, inclusive, aprender mais. Porque quanto mais abertura na mente, maiores as opções de aprendizado, porque você não fica preso numa linha só e pode aprender tudo de bom que tem nas principais linhas, e daí você vai equilibrando com bom senso, com inteligência, com amor e alegria, esses ensinamentos numa postura eclética, universalista, livre, que permite a você interagir com conhecimentos de áreas variadas, somados dentro de uma temática, vamos chamar assim, espiritualista. Por isso, eu participo de vários eventos, seja evento espírita, ocultista, ufológico, e em todos os lugares sou muito bem recebido, devido à postura universalista com a qual eu passo as informações. Bom, da vez passada, em setembro, ao estar no congresso lá de ufologia e espiritualidade, eu vi um espírito no palco, era um guardião da egrégora da Ordem Rosa Cruz, quer dizer, um guardião do local, um espírito protetor, com aparência de ancião, vestindo um manto branco bem longo, barbas brancas, calvo, com um cajado na mão. Por diversas vezes eu vi esse espírito sempre no palco, como se fosse um protetor do ambiente ali discreto, oculto, ou seja, um guardião espiritual do ambiente da Rosa Cruz. Naturalmente que ele trabalha sob um prisma esotérico, secreto, sem que ninguém veja mesmo. Eu percebi ele por diversas vezes, não comentei com ninguém. Nesse congresso, então, desse fim de semana, novamente eu vi esse espírito. Eu estava sentado num lugar bem alto do auditório e pude observá-lo por diversas vezes durante as palestras dos outros colegas palestrantes. E eu pude observá-lo direitinho, ele passa de um lado a outro do palco, sempre observando, sempre muito sério, ele tem assim um clima muito austero, né? Ele, na verdade, ele é um mestre, um hierofante, um iniciador, um guardião de alto nível que equilibra o ambiente com as energias, protege a intrusão de energias pesadas e de entidades assediadoras, porque é um ambiente que para ele é sagrado, já que ele trabalha ali, provavelmente já trabalha ali há muitos anos, e ele protege os iniciados que trabalham dentro da linha da Ordem Rosa Cruz. É bom eu contar isso aqui porque tem muitos ouvintes Rosa Cruz no nosso programa, é bom vocês saberem que tem uma entidade desse quilate superior lá dentro da Rosa Cruz, protegendo, iluminando, guiando os fráteres e sorores da ordem dentro daquele contexto. Pois bem, percebi ele por diversas vezes e como percebo vários outros espíritos. Quando foi à noite, de sábado para domingo, no domingo às 9 da manhã seria minha palestra. Quando foi de sábado para domingo, de madrugada, eu acordo sentindo uma presença no quarto do apartamento onde eu estava hospedado. Quando eu me viro para o lado direito da cama, do lado direito da cama, mais ou menos no pé da cama, aparece esse espírito, esse guardião da Rosa Cruz, esse mestre, parado ali, segurando um cajado na mão, me olhando com os olhos bem brilhantes. Então, telepaticamente, ele me passou uma mensagem para que eu passasse para as pessoas no congresso na minha palestra no dia seguinte. E mais ainda, ele me ensinou um exercício de alinhamento de chakras que favorece muito a saída do corpo, que dentro do contexto da Rosa Cruz é chamada de projeção do corpo psíquico e é estudada dentro do 7º grau da Rosa Cruz com o estudo das monografias que vão gradativas de grau a grau entre os iniciados da Rosa Cruz. Passou um exercício, pediu que eu passasse para o pessoal no dia seguinte e me passou uma mensagem muito bonita de universalismo, já que o evento era espírita, mas dentro de uma atmosfera ocultista da Rosa Cruz. Então a mensagem principal é que, independente da linha de trabalho, o que existe é o amor, porque não existe aquela coisa de choque de egrégoras, choque de atmosferas, como muita gente fala. Quando existe amor, desaparecem as diferenças dos métodos e existe união. Seres de luz se juntam, embora trabalhem em áreas diferentes, eles se somam e emanam amor para a humanidade, porque todos eles buscam uma atmosfera maior que vem do todo, o todo que está em tudo, a presença, o absoluto, o grande arquiteto do universo que interpenetra tudo e a todos. Mesmo os grandes iniciados, os grandes mestres, os grandes espíritos, os grandes amparadores, recebem a inspiração do mais alto. Mesmo eles se voltam para a causa primária que gera tudo, o Criador, o absoluto, Brahman, o Tal, Jeová, Deus, Papai do Céu, Mãe Divina, chama o nome que se queira, mas é a mesma causa, a mesma presença absoluta, o amor que está em tudo. Então, quando existe amor no que está sendo feito, há a presença superior que unifica as diversas linhas por um objetivo comum de esclarecimento e de assistência espiritual. Então ele passou uma mensagem sobre isso, que obviamente não dá para reproduzir inteirinha aqui, e passou um exercício de visualização, de ativação dos chakras, que também não dá para passar aqui pela rádio. Para o pessoal que pega os textos lá pelo site do IPPB, oportunamente eu vou escrever esse exercício e vou postar lá no site do IPPB, incluindo quem quiser se cadastrar no site para receber esses textos. O site é o www.ippb.org.br. Pode se cadastrar lá, é gratuito, você receberá mensagens espiritualistas que eu envio duas vezes por semana durante o ano inteiro. E aí você poderá receber essa prática daqui a algumas semanas, quando eu tiver tempo e calma para poder escrever esse material e poder enviar. Nós vamos procurar fazer aqui uma apresentação dessa mensagem com uma música de fundo. Normalmente eu contaria isso, como eu estou narrando aqui a visão desse espírito, mas eu prefiro falar o que ele me falou, usando como trilha sonora um disco do Yes. Abri o programa com um disco do Yes, Going for the One, com a música Wonder Stories. Eu vou usar como pano de fundo, ou como Tomás gosta, como tapeçaria sonora, carpete sonoro, isso, né? Por onde as palavras vão passar por cima, um outro disco do Yes, do ano de 2001, chama-se Magnification. A nona música do CD se chama In the Presence Of, onde o vocalista da banda, o John Anderson, canta uma experiência muito bonita. Em determinado instante ele fala: eu tive uma experiência com magia. Quer dizer, ele sofreu uma transformação, uma iniciação. A música fala, in the presence of, na presença do quê? Na presença daquele grande amor, na presença daquilo que transforma. E esta é a grande magia, se sentir canal do todo. A grande magia significa permitir que seu coração se torne um sol de amor, permitir que sua consciência se torne una, integrada numa consciência cósmica maior, e daí tudo de bom flui para todos os seres, indistintamente, incondicionalmente, como um verdadeiro sol de amor, uma verdadeira consciência unida ao todo. A música se chama In the Presence Of. Eu vou deixar rolando esta música, que ela tem cerca de 9 minutos, e vou então passando a mensagem que ele me passou, usando minhas próprias palavras aqui, do meu próprio jeito, mas usando a trilha sonora do Yes. Depois já vai estar na hora do intervalo, e logo após o intervalo eu abro as linhas para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Tomás, tudo pronto, CD está em ponto aí, música 9, In the Presence Of, CD do Yes, Magnification. Escuta essa canção, o Yes está sendo acompanhado por uma orquestra, a guitarra do Steve Roy está muito bonita, os teclados ali incríveis, o John Anderson cantando como nunca, e eu particularmente gosto muito dessa música, espero que seja muito legal para vocês. Eu vou apenas falando a mensagem dele com as minhas palavras e usando o John Anderson cantando como companheiro de estrada dessa mensagem. Revealing the words I listen, seeing you in my silence, learning I'm with you constantly, as I was before. If we were flowers, we would worship the sun. So why not now? Qualquer coisa que você realizar, qualquer missão, seja humana ou espiritual, por favor, faça com amor e honra na perspectiva que você colocar em cima da sua ação. se você é cristão, então coloque honra e amor no caminho cristão que você seguir e dignifique o amor do Cristo em cada passo que você der, em cada atitude que você tomar. Se você é ocultista de alguma linha hermética, coloque amor e honra na trilha espiritual que você escolheu. Dignifique os grandes mestres herméticos naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você faz. Coloque honra e amor. Se você é espírita, coloque amor e honra na trilha espiritual que você escolheu participar. Dignifique os ensinamentos dos bons espíritos. Seja justo, íntegro, correto no caminho espírita que você escolheu. Ou seja, coloque honra e amor na jornada espiritual que você decidiu trilhar. Se você é yogi, trilhe os caminhos da sabedoria hindu, oriental. Coloque amor e honra dentro das práticas yogis que você escolheu trabalhar. Procure seguir os ensinamentos dos grandes mestres hindus de tolerância, perdão, expansão da consciência, os ensinamentos de ética para levá-lo um dia ao samadhi, à união, à integração com o todo que está em tudo, Brahman. Ou seja, dentro do seu yoga, coloque amor e honra. Se você é muçulmano, coloque amor e honra dentro dos ensinamentos do Corão que você segue. Procure justiça, integração, sabedoria dentro da proposta de Maomé. Siga um caminho lúcido, luminoso, com amor e honra. Se você é judeu, coloque amor e honra no seu caminho. Procure seguir os valores do Torá, do Talmud, da Bíblia, com justiça, equanimidade, equilíbrio, sabedoria. Coloque amor e honra em seu caminho. Você é espiritualista, gosta de estudar temas em aberto, coloque amor e honra nesse estudo. Procure seguir os ensinamentos dos grandes mestres da humanidade, Buda, Krishna, Jesus, Maomé, Lao Tse, Kuan Yin, ou quem quer que você goste, o Pai Joaquim, não importa. O que importa é que você precisa colocar amor e honra na jornada espiritual que você escolheu. Se você é materialista, da mesma maneira, coloque amor e honra em cada atitude que você realizar. Ou seja, independente da linha que você participa, o que significa, o que é importante, é colocar amor e honra em cada coisa. E a mensagem final dele, que é a seguinte: pouco importa a linha que você goste, o que importa é o amor que você coloca naquilo que você participa, e o que importa é que você seja honrado dentro daquela linha que você escolheu trabalhar e estudar espiritualmente, colocando amor e honra. Pouco importa a linha escolhida, porque sua atitude será sadia, sua atitude será justa. E é isso que importa no final das contas. O amor que se coloca em cada coisa e a honra que dignifica o seu caráter ao realizar a tal coisa.
Resumindo, espiritualidade sadia é honra na jornada e amor em todas as coisas. Ok, amigos, essa bela canção In the Presence Of, na presença de, do Yes, do CD Magnification. Esse CD não saiu no Brasil, só tem importado. Eu procurei passar a mensagem que esse mestre Rosa Cruz me passou, da melhor maneira possível, com as minhas próprias palavras, uma mensagem de universalismo, de ecumenismo, ou seja, colocando honra e amor em cada coisa, sua missão estará bem cumprida, vamos chamar assim. Bom, nós já estamos perto da hora do intervalo, nós vamos deixar as três linhas abertas a partir de agora, Tomás. Mesmo agora, durante o intervalo, vocês já podem ir ligando para cá, assim que nós retornarmos do intervalo, já vou respondendo. 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Vou repetir, 3016-1766. 3016-1767 e 3016-1768. Podem ligar a partir de agora, vamos dar um intervalo bem rápido, vão ligando. E se tiver ocupado, vai tentando, porque liga muita gente, o programa tem uma audiência legal, ainda bem, graças a Deus, e aí vocês vão insistindo, tá ok? Tomás, vamos para o intervalo, já já a gente está voltando.
Rádio Mundial FM 95,7, acreditando na vida. Emissora vinculada à rede CBS.
Você anda desmotivado? A sua vida parece que não está indo a lugar nenhum e você não sabe por quê? Você fracassou em realizar seus objetivos? Com a revista Dianética, Atinja Seus Objetivos, e o DVD, Um Guia Visual da Mente, você descobre a causa de tudo isso. Você aprende como recuperar a sua motivação para atingir seus objetivos. Isso é muito importante, porque disso depende sua sobrevivência. Compre seu exemplar hoje mesmo na recepção da Rádio Mundial, só R$19,90. Ou ligue 5081-6711.
Domingo, às 10h30 da noite, ouça aqui na Mundial, programa Calça Comprida. Música, cultura, saúde, espiritualidade e comportamento gay. Com os rapazes Luiz Gasparetto, Alexandre Hillel, Marcelo César e Shoichi Iwashita. Calça Comprida. Domingo, às 10h30 da noite, aqui na Mundial.
Oi, eu sou Joana Fon e vim falar sobre cidadania. É isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Se o seu celular foi clonado, se você recebeu um cartão de crédito que não pediu, ou se o seu nome está indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Acesse www.idec.org.br. IDEC, cidadania se conquista.
Maio é o mês das mães. E para deixar a mamãe mais bonita, a Rádio Mundial e a Clínica Olenka oferecem uma sessão de laser para rejuvenescimento facial. Para participar, envie um e-mail para promo@radiomundial.com.br colocando nome, endereço e telefone. Participe e boa sorte!
Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura.
Nunca perca fé na humanidade. Pois ela é como um oceano. Só porque existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo. Acreditando na vida.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial. Eu sou o Wagner Borges, vou deixando aberta agora as linhas de telefone 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Podem ligar para cá caso queiram fazer alguma pergunta. Nós já temos aqui dois ouvintes que estão na espera. Vão ligando, gente, tá? Que aí, à medida que der, nós vamos respondendo. Pode passar a primeira ligação, Tomás, por favor. Quem está falando?
Oi.
Quem fala?
Neide.
Oi, Neide, tudo bom com você?
Tudo bem, Wagner.
Você está falando de qual bairro aqui de São Paulo?
Da Penha.
Da Penha. Está muito frio por aí?
Está chovendo.
É, hoje está fazendo um frio danado aqui em São Paulo, né?
É verdade.
Quer fazer alguma pergunta, Neide?
Ah, sim. Estou sempre tendo, assim, visões, né? E uma delas foi com meu pai. Todas as vezes que eu sonhava com ele, alguma coisa de ruim me acontecia. Sempre era algum problema, algum aborrecimento. E há 3 anos, mais ou menos, eu deixei de sonhar com ele. E da última vez, estava assim numa estrada, quase que uma estrada sem fim, e eu enxergava nitidamente, só que era tão distante que ele se tornava pequeno. E desse dia em diante, há 3 anos, eu não sonho mais com ele. E uma outra pergunta. A minha filha estava dormindo e estava um pouco frio. Ela estava coberta com uma manta. E eu vi uma luz no abdômen dela, um brilho muito intenso. E eu olhei por 2 vezes para me certificar. E realmente havia essa luz. Como que pode?
Bom, vamos lá. Eu vou responder primeiro pela segunda pergunta, viu, Neide? Desliga aí para não dar microfonia aqui, para dar espaço para tu ligar, eu te respondo, você escuta pela rádio. Você viu essa luminosidade na área abdominal da sua filha dentro do conjunto de chakras, que são os centros energéticos da aura humana, que é o campo energético que interpenetra o corpo humano? Existem 7 centros energéticos, Um deles é bem no centro da barriga, logo acima do umbigo, e é chamado de chakra umbilical. Os antigos hindus chamavam esse chakra de Manipura, Mani do sânscrito, joia, e Pura, cidade. Quando você fala Manipura, cidade das joias. Ou seja, você imagina uma cidade cheia de joias e o brilho do sol batendo por cima, o reflexo desse brilho seria algo intenso. Então é como se fosse um brilho dentro da barriga, no umbigo, um sol abdominal. Muitas vezes, quando a pessoa está com excesso de energia, essa energia pode ser exteriorizada pelo chakra umbilical e aí a área abdominal se ilumina. Normalmente, para poder ver isso, só pela clarividência. E você teve uma grande sorte de poder observar isso, a olho nu é muito difícil. E é um bom sinal, significa que o chakra umbilical da sua filha está aberto, está fluindo as energias de uma forma saudável. Não se preocupa não, porque muita gente que estuda chakras e bioenergia gostaria de ter visto isso que você viu. É o brilho do chakra do umbigo da sua filha. É normal. Tá? Todos os seres humanos têm esse brilho na barriga, como tem no centro do peito, na garganta, na testa, alto da cabeça, genitais e base da coluna, que corresponde aos 7 chakras principais, no caso aí o chakra da barriga. E quanto à primeira pergunta, tudo indica que esses supostos sonhos que você estava tendo com seu pai eram encontros extrafísicos e, no caso, quando você viu pela última vez, como você viu ele à distância, presumo eu que ele estava sendo levado para um plano extrafísico, ou seja, mudando de plano, mudando de vibração. E aí ele passa para um outro nível de existência no astral e aí fica difícil o contato com você por aqui. Pelo que você narrou, presumo que sejam encontros fora do corpo que na hora que você volta o seu cérebro interpreta como sonho. E você não o vê há 3 anos... desde essa última experiência, porque com certeza ele mudou de nível, foi levado para um outro nível extrafísico e agora para você vê-lo vai ser um pouco mais difícil, ele deve estar ocupado em outras atividades do lado de lá, tá bom? Agora, não esquece, quando lembrar do seu pai, sempre ergue o pensamento aí num pensamento positivo, nada dramático, porque ninguém morre e não precisa choro nem drama para poder emanar um pensamento bonito na direção de quem a gente ama e que já partiu e mora em outro plano. Ergue um pensamento, manda um abraço espiritual, um sorriso espiritual e oferece para o seu pai, onde quer que ele esteja aí nessa imensidão do plano espiritual, mas com certeza está vivo, está seguindo a evolução dele em outro plano, ok? Tomás, libera outra linha, por favor. Quem está falando?
Oi, é Rosana, boa noite.
Tudo bom com você, Rosana?
Tudo bem, é um prazer falar com você, Wagner.
Você está falando de qual bairro, Rosana?
Nada, eu estou na Marginal, voltando de Jundiaí.
Ah, tá, então...
É, estou na estrada,
Tem muita gente que escuta o programa voltando do trabalho nesse horário, né? Vai escutando no carro.
O alcance da Mundial é muito grande, que eu estou ouvindo desde de Jundiaí, Itu, toda aquela região lá, eu consigo sintonizar a rádio.
Ah, que legal que está pegando bem, até aí no interior de São Paulo, que bom. Quer fazer uma pergunta?
É, eu gostaria sim, Wagner, como eu não tenho assim, muito conhecimento sobre viagem astral, viagens fora do corpo que você fala, eu gostaria de saber se é possível interagir durante esse processo, porque eu estive num lugar essa noite achando que era um sonho, um lugar todo amarelo, tudo era amarelo, o ar era amarelo, o chão era amarelo, tudo era amarelo, e eu tive contato com duas supostas anjas, eram meninas de 14, 15 anos, uma toda cor-de-rosa, e uma toda amarela, e eu tinha a sensação que era um sonho muito maravilhoso, e quando eu pensei em falar alguma coisa, eu acordei, e me senti triste, né, então eu não sei se existe.
Olha, pela experiência que eu tenho, de já ter estado em lugares assim, isso é uma experiência fora do corpo, na hora que você encaixa no corpo, o cérebro interpreta como sonho. Por que que eu acho que é uma experiência fora do corpo? Pela característica do amarelo que você comentou, um ambiente com tudo amarelo. Normalmente, a cor do prana, prana é a expressão que os iogues usam, é uma expressão oriunda do sânscrito antigo da Índia, significando o sopro vital, a energia que está no ar, que era chamada pelos gregos de energia e pelos chineses de qi, pelos ocultistas de luz astral, ou fluido vital, e ela tem uma certa tonalidade amarela, vibrante no ar. Então, muitas vezes fora do corpo, em lugares extrafísicos, eu estive em lugar em que a vibração tudo era amarelado, ou seja, um lugar de alta energia. Então, por essa característica que você está narrando, eu estou te dizendo que isso é uma experiência fora do corpo. Essas duas presenças que você viu, essas duas entidades, essas duas meninas, são presenças espirituais aí positivas. O rosa que uma delas tomou, rosa é uma expressão de sentimento profundo, expressão de amor. E a outra com a expressão do amarelo é vitalidade, é saúde. Com certeza você esteve num lugar muito elevado e eu tenho certeza que essa sensação de bater dentro do corpo, abrir os olhos, dá uma tristeza na hora, porque a gente sai daquele ambiente maravilhoso onde você respira vitalidade, respira luz e encaixa aqui no corpo com o peso da gravidade, o peso da respiração, sabe aquela respiração, o ronco às vezes do corpo. Então na hora de entrar no corpo, dá a sensação que a gente está entrando em algo pesado e que a gente perdeu a liberdade, perdeu aquela leveza, e aí dá uma certa tristeza que a pessoa tem que saber trabalhar para não ficar se lamentando também. Mas com certeza você foi num lugar muito legal, viu?
Legal, vai.
Olha, bem legal sua experiência, parabéns, viu? Muito Tomara obrigada. Que você volte
muito
lá,
obrigado.
Hein?
Parabéns pelo programa, muito obrigado.
Obrigado, viu? Obrigado pela ligação. Tomás, pode liberar outra ligação, por favor? Quem está falando?
É Marizilda, boa noite, professor.
Oi, Marizilda, tudo bom com você?
Tudo, tudo muito
cê
bem.
Você está falando de onde?
Eu estou falando do Tatuapé.
Do Tatuapé, zona leste aí da cidade. Está chovendo, está frio
e
aí,
tá,
né?
Está chovendo e frio.
Tá certo, alguma pergunta?
Quero sim, professor. É o seguinte, vamos ver se você consegue me esclarecer. Eu me vi, assim, eu me vi na televisão e eu me vi em um velório. Eu estava num velório de uma amiga e vi o meu rosto dentro de umas flores.
Certo.
E eu fazendo umas orações em casa, acompanhando pela televisão, eu me vi junto com as pessoas. Eu não tenho explicação para isso.
Tá, você estava acordada ou estava dormindo?
Acordada.
Acordada. Isso. E o que estava passando na televisão na hora?
Eram orações, que eu acompanho oração pela televisão quando eu coincide de eu encontrar nos canais, e eu estava orando.
Tá, isso aí tem muitas possibilidades, viu, Marizilda? Por exemplo, como tem muitas pessoas lá orando, ocorre que quando a gente pensa uma coisa com bastante fé ou bastante força mental, nós projetamos formas mentais, as chamadas formas pensamento. Então, na hora que tem um grupo fazendo uma prece, mesmo pela televisão, tem milhares de pessoas sintonizadas, cada uma pedindo uma coisa mentalmente, né? Então essas formas mentais se exteriorizam e, de repente, alguém hipersensível, a imagem daquelas formas mentais de uma outra pessoa pode entrar na mente da pessoa e se projetar no campo visual. Essa é uma hipótese. Segunda hipótese, você pode ter tido uma espécie de clarividência e percebido o ambiente do velório de uma outra pessoa mesmo que estaria ocorrendo naquele instante e que você captou visualmente e projetou em frente à televisão. Outras possibilidades que existem, tá? Porque não dá para avaliar sem olhar você. Recordações de vidas passadas, por exemplo, vidas anteriores onde a pessoa se viu saindo do corpo no momento final da vida e viu o corpo dela ficando, viu o velório, e essa imagem pode estar gravada no subconsciente da pessoa e se projetar no campo visual na hora que ela está num estado alterado de consciência, seja meditando ou rezando, por exemplo. Agora, não se assusta com essa visão que você teve, porque é muito comum, seja na vigília ou durante um sonho, a pessoa ter imagem de velório, muitas vezes com o rosto dela dentro daquela visão, por causa do medo da morte que a maioria das pessoas tem, muitas vezes isso é exteriorizado como imagens. Às vezes é a imagem que ela está pegando de outro caso, mas aí a mente dela coloca o rosto dela e associa uma coisa com a outra. Não se preocupa não, porque isso não significa nada sério nem negativo de forma alguma. Tá bom? Mais alguém na linha, Tomás? Por favor, quem fala?
Fernando.
Oi? Quem está falando?
É Wagner.
Oi, quem
Oi,
fala?
Oi, Wagner, é Rosane, desculpa.
Rosane?
Boa noite.
Tudo bom com você, Rosane?
É?
Tudo bom
tudo
com você?
Tudo bem,
você está falando de onde?
Tá, deixa eu abaixar um pouquinho. Zona Norte.
Zona Norte. Tudo bem, quer fazer uma pergunta?
Tá. É assim, Wagner, há uns anos atrás eu me vi transportada por dois seres para um determinado local. Eu não vi chegando nesse local. Quando eu cheguei lá, eu vi que era um salão enorme, muitas pessoas trabalhando, datilografando.
Uhum.
E o mais engraçado é assim, quando eu me vi transportada, eu estava de camisola. Quando eu cheguei no local, eu estava com uma roupa. E é a roupa de inverno que eu mais gosto.
Certo.
Aí tinha um ser, tá? Tinha uma pessoa, um homem. Eu estava assim, eu estava de frente para o lado do braço dele direito. E conforme ele foi, ele pegou uma folha de papel, conforme ele foi se virando para entregar a folha de papel, a imagem dele, a imagem assim, ia subindo. Então eu vi que era um homem com turbante azul cobalto. Ele tinha um manto azul cobalto, um turbante branco. Ele tinha a barba e estava com um camisolão branco também.
Uhum.
Bom, eu não sei se isso foi projeção, se foi sonho, se foi vivência.
Olha, Rosane, pelo jeito que você está falando, foi uma projeção, sim. Esse ser que você viu de turbante é um amparador, um mentor espiritual, um guia espiritual, pelo jeito, meio hindu, pelo que você está falando. O fato de você ter sido levada por dois seres no ar, vestida de camisola, é o seguinte: o corpo espiritual da gente, que também é chamado de corpo astral, perispírito, corpo de luz ou psicossoma, ele reflete todos os nossos pensamentos e os nossos hábitos na vigília. Como todos os dias nós nos olhamos no espelho e vemos o rosto do corpo físico, quando nós saímos do corpo, o corpo astral, que é um corpo de luz, toma o formato humanoide do corpo, por repercussão, toma uma cópia exata. Como na maioria das vezes nós estamos dormindo de pijama, é isso que aparece projetado, ou seja, plasmado espiritualmente no corpo espiritual. Porém, com o poder da mente ou até do subconsciente, a gente plasma outro tipo de indumentária mesmo sem perceber, normalmente a roupa que a gente mais gosta. Deixa eu dar um exemplo. Um médico que gosta muito da profissão, ele se veste de branco a maior parte do tempo. Ele vai dormir com um pijama azul. Se ele se projetar fora do corpo, você vai ver o corpo astral dele com uma roupa branca, muito embora o corpo físico esteja deitado com uma roupa azul, porque vai plasmar aquilo que está mais forte na identidade da pessoa. Agora, se uma pessoa todo dia usa uma roupa diferente, mas o pijama é o mesmo, ou a camisola, é isso que vai aparecer como padrão naquela projeção. Ou então o tipo de roupa que a pessoa mais gosta de se apresentar. E esse salão onde você foi levado é um lugar extrafísico, e essas coisas que você viu o pessoal ali supostamente datilografando, isso talvez sejam aparelhos extrafísicos. O pessoal estava digitando ali coisas, talvez você não tenha observado direito, podem ser até computadores, porque no plano extrafísico existem aparelhos extrafísicos plasmados pelos espíritos superiores para diversas finalidades energéticas. É claro que esses aparelhos extrafísicos são formados a partir de formas mentais bem condensadas por espíritos bem treinados em plasmagem de mente, plasmagem de forma. Eles condensam aquilo, e aquilo é tão palpável e real naquele plano como as coisas do plano físico são palpáveis e reais para a gente nesse plano aqui. Foi uma projeção, sim, com certeza, tá? Obrigado por você ter ligado. Tomás, temos mais alguém na linha? Gente, muita gente ligando para cá. Vai ligando se você achar que está ocupado e tal. Vai tentando, porque é assim mesmo, né? Muita gente ligando, ainda bem, porque mostra a audiência do programa tá legal. Quem tá falando?
Hortência.
Oi, Hortência, tudo bom com você?
Joia.
Belo nome, nome de uma flor muito bonita que você tem, hein?
Obrigada.
Você fala de que bairro?
Eu estou no trabalho, no Ipiranga.
Ah, tá. No Ipiranga, aí onde nós temos aí a nossa escola também.
Aonde que é?
Aí na rua Gomes Nogueira, aquela rua do Bob's, esquina com a Ricardo Jafé.
Nossa.
Bom, quer fazer uma pergunta?
Nogueira?
Hortência.
Oi.
Quer fazer uma pergunta?
Quero sim.
Vamos lá.
A respeito de suicídio. Quando a pessoa se suicida, o que acontece? Ela realmente fica aqui até chegar o dia ou como é que é?
Bom, é o seguinte, Hortência, varia de caso a caso naturalmente, né? Tem casos que tem agravante, tem casos que tem atenuante. Eu já vi muito suicida fora do corpo, já dei passe, já ajudei muitas vezes. E o que acontece? Nós viemos para a Terra com uma carga vital que a gente ganha para viver determinados anos de acordo com a experiência que a gente precisa passar. O que eu vou falar aqui é supondo, hipoteticamente, tá? Uma pessoa veio para viver 60 anos. Quando ela tem 30 anos, ela se mata. Então, metade da energia não foi gasta, não foi expressada, não foi vivida. Então, na hora que o corpo espiritual vai se desprender do corpo que está morto, o corpo espiritual não consegue se soltar porque ele está ligado ao corpo físico por diversos filamentos energéticos que estão interligados nos chakras. O conjunto desses filamentos é chamado de cordão de prata. Então, na hora do desencarne, quando o espírito vai se soltando, esses filamentos não se soltam, não se rompem e mantêm o espírito ligado ao cadáver. Repercussão disso, a pessoa sente a putrefação, o tempo que ela vai ficar ligada ao cadáver, não é que ela vai ficar 30 anos, que era o que faltava, mas existe uma grande carga de energia que vai ter que se esgotar até ela se soltar. Então é verdade que a pessoa fica muito mal, eu nunca vi um caso de suicídio que a pessoa tivesse ficado bem do lado de lá. E é claro que existem mil casos diferentes, alguns casos com atenuante e outros com agravante, mas o suicídio é sempre uma furada, o corpo espiritual sofre danos consideráveis, fora que a pessoa queria se matar para não ter que pensar no problema do qual ela quer fugir e descobriu que ela só derrubou o corpo, mas não matou a consciência, e agora ela não tem mais o corpo, que é o veículo pelo qual ela poderia tentar resolver no plano físico o problema que estava apertando a ela. O suicídio tem esse problema, a pessoa não se mata, ela só detona o corpo, porque viva ela continua, e continua pensando e sentindo, e aí já não dá mais para fazer nada, porque ela destruiu o corpo, que é a ferramenta que ela tinha para consertar as coisas no plano físico, tá bom? Mais alguém na linha, Tomás?
Oi, boa noite.
Quem tá falando?
Meu nome é Valquíria e eu moro em Barueri.
Oi, Valquíria, a rádio tá pegando bem aí?
Tá, pega bem, sim.
Ah, que legal.
Falha um pouquinho de vez em quando, infelizmente.
Tá igual o Tomás, falha de
até
vez em quando.
Até eu quero fazer aqui uma reclamação, pra ver se eles colocam mais sinal pra gente ver, ouvir melhor.
Aí, Tomás, tá vendo? Uhum. Tá igual o Tomás, também anda falhando. A esposa dele outro dia reclamou comigo que ele anda falhando. Ele tá rindo ali, né? Pode falar, Valquíria, que você
então,
quer perguntar?
O que acontece comigo é o seguinte, eu faço uma meditação, tipo, matinal, assim, depois que eu acordei, eu continuo na cama, eu coloco uma fita de meditação e faço a minha meditação. E assim, tem todo um processo de iluminação, de você entrar numa sintonia de amor profundo e tal. O que está ocorrendo? Quando eu estou nessa meditação, eu percebo como se minha casa chacoalhasse a parede, houvesse tremor mesmo. E assim, a sensação que eu tenho é que alguma coisa quer entrar dentro do meu peito, mas com uma força, uma pressão, que eu tenho que travar uma batalha muito, muito intensa. E, assim, eu consigo visualizar como se fosse uma sombra escura, e isso se repete muito. Tanto é que eu bloqueei a minha meditação, eu não estou fazendo, porque eu estou com medo, eu não sei como lidar com isso, eu não sei o que, que é isso, e não sei como me proteger em relação a isso.
Olha só, Valquíria, isso é um assédio extrafísico que você está sofrendo. É o seguinte, quando uma pessoa faz uma meditação regular, o ambiente onde ela faz a meditação, o quarto ou a sala, fica com um campo energético formado, como se fosse um casulo energético, que é o somatório das energias da pessoa, formando um campo vibracional, porque ela está todo dia trabalhando com energia ali. Quando uma entidade pesada, densa, obsessora, tenta invadir o ambiente, a primeira coisa que ela tenta fazer é romper esse campo energético. Então, ela se arremete contra ele ou tenta projetar energia pesada para quebrar o campo. É por isso que você está sentindo o ambiente sendo sacudido. Não é um ambiente físico, é a aura do ambiente, o duplo extrafísico do ambiente que está sendo assediado, atacado, e você está sendo protegida pela própria energia. Como esse ser trevoso não consegue entrar, ele projeta sentimentos estranhos diretamente no seu chakra do coração. Por isso a sensação de pressão dentro do peito. O que você pode fazer? Se envolve em luz violeta, com um pensamento muito forte. Se você gosta de algum mestre espiritual, se concentra no nome desse mestre, seja Cristo, seja Buda, Krishna ou qualquer outro ser de luz que você tiver admiração e confiança, emana a luz do seu peito, imagina que você tem um sol de amor no peito e irradia com o sentimento de que esse ser trevoso possa ser levado para a luz, possa ser levado para um ambiente sadio. Você tem o poder de fazer isso, todo ser humano tem o poder de desassediar o ambiente, tá? Nós temos mais condições do que imaginamos. E ainda mais você que faz a meditação, tem uma força de vontade boa, volta a fazer a sua meditação, porque o fato de você parar essa meditação não vai afastar essa entidade daí. Volte a fazer, inclusive, talvez ele esteja assediando você, para você parar com a sua meditação, porque sua energia talvez esteja melhorando outras pessoas à distância. Porque quando a gente faz uma meditação regular, nossas formas mentais são exteriorizadas de forma sadia e melhoram outras pessoas à distância. Insiste, ergue o pensamento, se enche de luz violeta e emana um sol de amor do teu coração diretamente para essa entidade, mas sem desafiá-la, sem brigar, sem se sentir superior a ela e sem se sentir medo. É apenas você, cheia de luz, emanando um sentimento bom para um ser perdido nas trevas, para que ele encontre o caminho dele e seja feliz em algum outro lugar de luz, lá no plano espiritual. Nessa hora, pense em alguém bacana, ou faz uma prece, ou pensa num mantra, ou simplesmente irradia a luz com confiança no que você estiver fazendo. Tá bom? Bom, eu agradeço a todos vocês que ligaram. O Tomás está me avisando que o nosso tempo está chegando ao fim. O nosso telefone é 61635381, o site www.ippb.org.br. Vamos terminar com uma linda canção do King Crimson, tirada do CD Lizard. Olha, do ano de 1970, mas está remasterizado. Vamos terminar com essa canção maravilhosa, com essa flauta incrível. Boa noite para vocês, um grande abraço.
In your hair, stretched like a lion in the sun, restlessly turned, moistened your mouth with your tongue, pouring my wine, your eyes cage mine. Touching your face, my fingers straight, I called you lady of the dancing water. I feel you still.